Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Eram 5 da tarde. A festa de Maria Bárbara continuara sempre muito animada. Havia uma boa disposição geral. Os homens bebericaram durante o dia cálices de conhaque e sopravam agora o fumo dos seus charutos domingueiros, com um grande ar de pessoas de importância. As senhoras melaram galantemente os beiços com licor de rosa e hortelã-pimenta. Dançara-se muito. Brincou-se o padre cura, o anel, o peixinho de Muquem. Afinal, foram todos lá para fora, apreciar a tarde, assentados nos bancos fronteiros à casa. A sociedade estava engrossada pelos 4 caixeiros de Manuel e por um sertanejo que a divertia com as suas cantigas. Lamparinas havia saído para ir ali perto, à quinta de um amigo, mas prometera não faltar à ladainha. O sol escondera-se. Uma tarde formosa, com seu poente esfogueado, rubrava as caras suadas dos homens e os vestidos machucados das senhoras, que se arejavam debaixo das latadas de maracujás e jasmins da Itália. As damas, comodamente assentadas, tinham rebros de etiqueta, gestos cheios de conveniência, risos com a boca fechada, olhares por debaixo das pálpebras, o leque nos lábios e o dedênimo levantado com galanteria. Minavam apetite surdo pelo jantar. Alguns estômagos resmungavam indiscretamente. Contudo, todos os olhares e todas as atenções convergiam, na aparência, para o sertanejo, que a certa distância, de pé, isolado, a cabeça erguida com desembaraço mal educado, o chapéu de couro atirado para a cerviz e preso ao pescoço por uma correia, a camisa de algodão cru por fora das calcas de zuarte, arregaçadas no joalho, o pé descalço, curto e espalmado, pé de andarilho, o peito liso e cor de cedro à mostra, braço nu e sem cabelos vibrava, entusiasmado às cordas metálicas de uma viola ordinária, acompanhando, com um repinicado muito original, os versos que improvisava e outros que trazia de cor. Lava é a garça voando para as bandas do sertão. Leva Maria no bico, Teresa no coração. Ao terminar de cada estrofe, rebentava um coro de risadas, durante o qual se ouvia o sapatear surdo do sertanejo, socando a terra a dançar. Não tenho medo da onça, que todos têm medo dela. Não tenho medo de ti, que fará de Micaela. E o Matu, depois do sapateado, dirigiu-se a Ana Rosa. Minha senhora, quem pergunta quer saber. Se eu sair dali daqui a agora, onde vou amanhecer? Este foi de sentimento. Considerou Etelvina com um gesto aprovativo. Gostei. Confirmava o Freitas protetoramente, e o sertanejo ferrou o olhar em Ana Rosa. Sim, Alna, se eu pedisse. Responda, mas não se ria. Uma flor do seu cabelo. Sim, a dona que diria. Bravo, sim, senhor. Houve um sussurro e tornou a Anica. Dê a flor. Ana Rosa incertava, então. Menina, repreendeu Manuel em voz baixa. Ana Rosa tirou um bogare da cabeça e passou ao trovador, que versejou logo. Ó, minha senhora dona, Deus lhe pague ao agradeço. Seus quindingues são dos ricos e eu sou pobre, e não mereço. E, colocando a flor atrás da orelha, continuou. Depois de olhar intencionalmente para Raimundo. Olhe a dona feiticeira. Me cativa seu favor, mas não vá meter ciúmes agora pro moi a flor. Em seguida, desprendeu o chapéu e estendeu-o a um por um. Consultaram-se as algibeiras do colete, pingaram os vinténs e as pratinhas de tostão. O menestrel, com a cabeça erguida em ar de exigência, dizia. Vamos, vamos, pingue o cobre, que eu não gosto de maçada. Dos homens aceito a paga, das moças não quero nada. E quando se chegou a Manuel? Manuelzinho cravo roxo, me desculpe a impertinência, se puder dar eu aceito. Se não puder, paciência. Entre gargalhadas, enchiam-lhe o chapéu de moedas. Ao chegar a vez do Faísca, este, em vez de dinheiro, lançou-lhe a ponta do cigarro, o matuto, como de costume. Cavaqueou com a pilhéria e gritou zangado. Seu lanceiro da Bahia. Casaquinha do Pará, a gente recebe o coice, conforme a besta que o dá. A hilaridade aumentou e o Faísca enfureceu-se, chegando a ameaçar o caboclo, que lhe sorria em ar de mofa. Eu ainda atiro com uma coisa a cara daquele diabo, resmungou o estudante lívido. Deixe-se disso. Aconselharam-lhe, você já sabe que esta gente é assim, para que se mete. Toma! Disse Manuel ao sertanejo, beba e vá embora. E passou-lhe um copo de vinho que ele emborcou trovando, depois de estalar a língua. O vinho é sangue de Cristo, é alma de Satanás. É sangue quando ele é pouco, é alma quando demais. E fazendo um grande cumprimento com o chapéu. Meus senhores e as donas, vou-me embora de partida, Deus lhes dê muita fortuna e muitos anos de vida. E virou de costas e retirou-se, a dançar, cantando uma passagem do Bumba Meu Boi. Isto não pode ser. Isto não pode ser. A filha de meu amo casar com você. O caboclo me prendeu meu amor. Foi tão cena dada razão, coração. E perdeu-se nas fundas do mangueiral a voz do sertanejo e o som da viola. Iam-lhe discutir o talento poético e a ética e a graça, quando amo Manuel, Maria Bárbara e Amância, todos três a um tempo, chamaram para a mesa com autoridade benfazeja. Houve um sussurro de prazer. Olha, filha, que já tinha o estômago a dar horas. Cochichou Dona Maria do Carmo, ao passar por Ana Rosa. Subiram todos para a varanda e foram tomando vivamente os seus lugares à mesa, entre uma confusão de vozes, a discutirem mil assuntos. Homens, clamou Sebastião Campos, parece que tomaram alma nova só com o cheiro. O Freitas amolava Raimundo sobre se podia pular, falou, com assombro de Juvenal Galeno. Muito original. Não, todo inteiro. Ah, o senhor não imagina que o que ela provinciazinha para frases populares. E antes que Raimundo desse alguma providência contra a amassada, já o Freitas lhe recitava junto ao ouvido. Quando passares na rua, escarra, cospe no chão. Que estou cozendo a candeia, não sei se passas ou não. Pois não há como uma festa no sítio, dizia Sebastião por outro lado. Isto de pândegas, ou bem que é pendega, ou bem que não é. O Freitas insista, assim há, mide de qualquer coisa. E nem só uma anana, que a barriga é bicho burro, com qualquer coisa se engana. Raimundo já não ouvia. Prestava atenção a uma conversa entre Bibina, Lindoca e Eufrásia. Vocês não tiraram a sorte esta noite? Perguntou a última. Como não? Disse a gorda, porém não vi nada. Ou pelo menos não acertei com o que apareceu. Não, pois eu, declarou a viúva, tirei uma sorte bem bonita. Que foi? Um véu branco e uma grinalda.
Raimundo.
Gritaram várias vozes. Eu tirei um túmulo. Disse do canto da mesa a lagartixa, suspirando funebremente. Credo! Exclamou Amância, passando com uma salada de agrião que acabava de preparar. Raimundo, assentado contra a vontade, ao lado do Freitas, falava com saudade nos tumes portugueses nas noites de São João e São Pedro. Contou como era que as raparigas queimavam alcachofras e plantavam-nas em vasos à janela, para ver com elas grelar a sorte. Citou o costume das favas sobre o travesseiro, os bochechos de água à meia-noite para se ouvir o nome do namorado, as fogueiras de alecrim seco, e enfim aquele uso do copo de água, de que as moças ali falavam. Ungo explicava o Freitas a mastigar pedacinhos de pão. Consiste em deitar ao sereno na noite de São João um copo de água com a gema de um ovo. E a Clara, reclamou Dona Maria do Carmo, que acompanhava a conversa com muito interesse. Pois seja assim, a gema e a Clara, e no outro dia pela manhã, dizem que a sorte do indivíduo aparece representada no interior do copo. Patacoadas, patoadas não, retorquiu Fio a velha, tomando lugar junto das sobrinhas. Cá está quem recebeu a notícia da morte do espigão muito antes do dia fatal, e levou o guardanapo aos olhos no movimento patético. A outros os, continuou Freitas, passando adiante um prato de sopa. O banho de São João, por exemplo, imitações de Porgal. Quem não se banha amanhã de madrugada, fica com a alma suja, dizem. Então, seu cordeiro, seu Dirras e vosso menino, não tratam de se assentar, intimou Manuel. Nós esperamos a outra mesa, respondeu modestamente o Dias. Não há mais lugares, com a outra mesa o quê? Não, senhor. Sente-se cá, seu Dias. E o negociante abriu um lugar ao lado da filha. Luiz de Estovessado foi assentar-se sorrindo ao lado de Ana Rosa, que fez logo um gesto de contrariedade e repugnância. E lá os senhores, e o cordeiro, seu Vila Rica, esse menino, e esse chegando, nós esperando. Faça depois outra mesa. E a darem com a outra mesa. Não, senhor, e a senhora, minha sogra, Dona Mância, onde ficam? Tem aqui um lugar, minha senhora. Disse Raimundo levantando-se e ofereceu a cadeira. Meu amigo, censurou Manuel, deixe-se dessas coisas. Olhe que estamos no sítio. Isto cá não é cidade para se fazer cerimônias. Pagode de sítio não presta, quando nada falta. Arriscou Serra, mexendo e soprando uma colherada de sopa. Não, contradisse o Freitas. Quero a minha comodidade até no inferno. Ora, está tudo arranjado, gritou Amância, que acabava de preparar outra mesa. Ficamos aqui. Somos poucos, porém bons. E eles lá? Interrogou Vila Rica, contando as pessoas da mesa grande, pela seguinte ordem, a partir da cabeceira. Atrão 1, senhor cônego 2, Dona Maria do Carmo 3, sobrinha 5, O doutor Raimundo 6, seu Freitas e a filha 8, dona Eufrazinha 9, Serra e aquele moço era o Faísca 11, o Dias e dona Anica 13 ao todo. Bradou dona Magduca Armo, soprou macarrão que tinha na boca. 13! Reperam todas as senhoras assustadas. Saia um! Reclamaram. Ninguém se mexeu. Ou venha outro. Lembrou o cônego, largando a colher. Em 13 não pode ficar. Suspendeu-se o jantar. Freitas passou logo a dar explicações a Raimundo do que eu iria dizer. Posto haver este declarado de pronto que já sabia perfeitamente. Não há mais ninguém por aí. Maria Bárbara levantou-se e foi buscar lá dentro uma negrinha de 3 anos. A quem? É verdade. E o Cazuza. É verdade, gente, seu Cazu. Vem o Cazuza. Cazu dormia. Tinha tomado um banho e recolhera-se cansado. A pequena foi novamente levada para a cozinha. Moleque! Chama seu Cazuza aí no quarto. O Cazuza veio bocejando e esticando os braços. Para que jantar tão cedo? Não tenho apetite algum. Resmungava ele, abrindo a boca. Cedo. Se lhe parece? Já deram 5 horas. Quase que ficavas a ver navios. Considerou Sebastião, rindo. Olha o prejuízo. Desdenhou Amância com um esgar de polcado. Tu já queres indicar comigo, coração? Depois te queixa, mas enfim, onde me assento. O que não vejo é lugar. Ah, exclamou. Vou voltando-se para a mesa pequena. Tenho cá em boa companhia. Para lá, opôs-se Amância, escandalizada. Venha para cá, homem de Deus. Você é cá necessário. E com dificuldade arranjou-se uma madeira ao lado de Sebastião, ora até que afinal, disse Manuel, assentando-se descansadamente. Tolitur quastio. E o cônego sorveu uma colherada de sopa. Fez-se silêncio por um instante, só se ouvia o arrastar das tuas colheres no fundo do prato e os assovios dos que chuchurreavam o macarrão. O cordeiro cercava Amância e Maria Bárbara de cuidados, cuja delicadeza procurava acentuar a forca de diminutivos. Uma coxinha de galinha, senhora dona Mansinha, e um perfeito cavalheiro, segredava esta outra velha. Comprar o só com a peste do Cazuza. Que os rapazes de lá são mais aqueles, está provado. Tem outro assento que não tem os de cá. O senhor Serra, passa-me o pires das azeitonas. E bondade, quer mais pirão na lindoca? Muito obrigada, assim. Chega, um ticuinho só. Gentes, você com essa pé toda, dona Etelvina. Basta, ó. Não quero afogar-me em caldo. Tenho o obséquio de encolher as asas, meu amigo. Não enchas a boca desse modo. Dizia a velha Sarmento a uma das sobrinhas. Era o que tinha o espigão. Comia como um danado, mas ninguém dava por isso. Olhe que você me suja de gordura, seu Cazuza. Que diabo de homem. Então, quem mexe esta salada? A salada, sentenciou judiciosamente o Freitas com um sorriso. Deve ser mecida por um doido. Então tome conta, seu Cazuza. Quanto quer o menino pela graça? Se tivesse um vintentem aqui, davas eu epova. Isto era entre o Cazuza e o Faísca, doutor. Não deixa apagar a lanterna. Recomendava o Noel a Raimundo. Uma fatia de porco, dona Maria Bárbara. Deite menos, minha dã. Assimzinho. Dona Etelvina, a senhora está magra de não comer. Ai. Suspirou-la fitantando o talher cruzado sobre o prato. Não queres arroz, ó Sebastião? Não. Vou a farinha d'água. Um brinde, gritou Cazuza levantando-se e suspendendo o copo à altura da cabeça. A belo madamismo maranhense, que hoje nos honra. 1. Banguei aproveito a ocasião, meus iores, para agradecer o obsequio que me fazem, e a minha sogra, comparecendo a esta nossa velha festa da família. Era Manuel que falava. Seguiu-se um inferno de vivas e urras que se prolongaram em medonha berraria. Os caixeiros do autor do brinde, já um pouco etrizados pelo vinho, gritaram familiarmente. Viva o Manuel! Houve uma voz indiscreta que gritou, Manuel Pescada. Mas restabeleceu-se a ordem, fosse ouvia, além do rumor dos talheres e dos queixos, a voz avinhada do cordeiro, que gritava para sua vizinha da direita com uma solicitude exagerada, Bé. Beba, dona Mansinha, ataque-lhe para baixo, que é o que se leva desta vida. E batia-lhe no ombro, revirando os olhos, em que o álcool opusera faíscas. O senhor quer mãe bebedar? E como o cordeiro insistisse em servi-la de Lisboa, Amância retirou o copo e o vinho derramou-se-lhe no prato, pela mesa e sobre as pernas. Fez ela, arredando súbito a cadeira, e gritou que selvageria, virgem santíssima. Farinha, farinha seca, dona Amância, farinha seca. Receitavam de todos os lados. O cordeiro já pronto tomou a cuia da farinha e despejou em cheio sobre a pobre velha, que entrou a tossir muito sufocada. Foi um galharadão geral e prolongado. Cruzes. Valho-me de erro, meus com os diabos. Quando pôde fa, berrole a mar e a saco de desituída muito alinhada a... Aqui não me sento mais. Vem cá, pro meu lado, perdição. Dizia Cazuza, convidando a Mância entre o riso da mesa inteira. Se a farinha é o antídoto, cure-se agora com este. Aconselhou Raimundo por pilhéria. Até você? Esbravejou a Mância cega de raiva. Ora, mire-se, espelho. Preferia uma escova, minha senhora, para limpar-lhe a roupa. As gargalhadas repetiam-se já sem intervalo, contagiosamente, sem precisar de mais nada para as provocar. Vinho derramado sinal de alegria. Decidiu-tas, preocupado a esbrugar uma canela de frango, sem querer lambuzar os bigodes. Serviu-se a sobremesa e reformou-se a bebida. Veio Porto em cálice. Uma saúde, exigiu o cordeiro, mal podendo ter-ses nas pernas. Criou-se logo o silêncio que se estacavam estas frases mal. Temos Carraspana, cabeça fraca de rapaz. Esse bruto a tem em beber. Forte birra. Diabo do homem não pode ir a parte alguma. Vai já tudo isto raso.
Pissiu.
Meus senhores. E minhas senhoras de ambos os sexos? Eu vou beber a saúde do melhor.
Sim.
Do melhor porque não. Do melhor patrão que todos nós temos tido. Aqui está me olhando o Manuel Pescada. Houve um sussurro de repreensão. Ou da Silva? Emendou o orador. É um homem sem aquelas. É um mel. Para um serviço. Quer dizer, quando a gente precisa dele, pode falar, que é lar mesmo. O sussurro aumentou. Cale-se. Dizia baixo Vila Rica, puxar o paletó do cordeiro. Cale-se com os diabos. Você está servindo de bobo. Mas errou a espingardeira, sem fazer caso das advertências do colega, o que eu não posso admitir, é a porção de picardias e desaforos que ele me está a fazer constantemente. O sussurro transformou-se em um coro de protestos que apagava os berros do orador. As moças atiravam-lhe bolas de miolo de pão. Manuelzinho, muito vermelho, possuía-se de uma hilaridade excepcional. Vila Rica puxava com ambas as mãos o paletó do cordeiro. Roncou este. Solte-me com todos os diabos. Ou vou-lhe aos queixos. Meta-se lá com a sua vida e deixe-me, quero desabafar. Sebo, não me calo, entende? Não alo porque não quero. Não me calo. Continuou em tom de discurso, não adianta os seus desaforos. Ainda outro dia, vivo o Mano, gritou um.
Vivo, respondeu o coro.
Seu Manuel, a sua? Bambre o cordeiro, e quebrou o copo na mesa de quebrar. Só se fosse a tua cabeça, grandíssimo borracho. Resmungou o Sena, muito maçado. Atenção, meus senhores. Em a voz do Faísca, acompanhada de palmas. Atenção. E tirou da algibeira uma folha de papel. Fez-se algum silêncio e o Faísca, depois de puxar os punhos, começou a falar com uma voz aflautada, cheia de afetações e com a minuciosa dos míopes, a cabecinha inquieta muito arrebitada, os olhos esticados, procurando alcançar o vidro das lunetas, a boca aberta e as ventas distendidas. Meus senhores, eu não podia deixar de fazer.
Padre,
declarou Bibina, aber palmas, contente. Eu creio também que sim, é uma poesia em verso. E por isso, e continuou Faísca calçando a luneta, que o sua fa fazia escorregar, recomendo as musas, ouso erguer a minha é débil voz, para oferecer, como penhor de estima e consideração ao senhor Manuel, digno negociante matriculado da nossa praça, este modesto soneto, se não prima, sim. Se não primasse, gritou o cordeiro. Faísca, todo atrapalhado, procurava uma palavra. Vem os versos. Vem a poesia, reclamavam. Filho da antiga terra de Camões, principiou Faísca a recitar trêmulo. Filho da antiga guerra de Camã, repetiu o cordeiro arremedando-lhe a voz. Homem, você não se calará, repreendeu Manuel. O recitador seguiu. Filho da antiga terra de Camões, e nosso irmão de leite e companheiro. Considerou Sena na sua seriedade, meditando. Não, minha estranha firma. Ora, espere. Será com José, do Piauí. Faísca continuou, muito enfiado. Eu quero vos saudar no augusto dia em que só juntos estão amigos bons.
Bravo!
Dolha, gentes, rimou.
Pismo.
Diga outro, seu Rosinha. Diga outro verso. Diga-o de transporte. Lembrou Etelvina com um suspiro. Silêncio, mas o poeta não pôde continuar, porque em um movimento de atrapalhação, caía-lhe o pince-nez dentro de uma compoteira de doce de cada. Um brinde, Rivelin.
Silêncio. Ordem.
Nick Jimes espalavava-se ouviu-se ouvir a voz de Maria Bara, dizendo a dona Maria do Carmo: Minha vida, coma uma naquinha de melão. Passou-lhe o prá. Ai, filha, não sei se poderei entrar nele. Considerou lamentosa a viúva do espigão, lembrando-se do protesto que fizera contra os pepinos e a sua conta e família, senhor doutor, inquiriu ela de Raimundo, melão será dos pepinos? Sim, minha senhora, pertencem ambos a dos cucurbitãos. Perguntou a velha com a boca cheia de arroz doce.
Quer dizer,
implicou logo o Freitas, radiante por pilhar uma ocasião de expor os seus conhecimentos. Quer dizer que é um fruto curbitáceo. Da importante família dos dicotiledônios, segundo Jussieu, ou das calicíflora, segundo de Candolle. Fiquei na mesma com a tal família dos califórchons.
Que família? Família. O que família é ela?
Alguém foi fez ela. Algum escandapão fariçando. Fariçanhada já a sentir o cheiro de uma intriga. Quando eu digo, não há em quem fiar hoje em dia. Mas quem são esses danados? Qual é a família? É a dos cucurbitáceos. Ah, ah, são estrangeiros. Ah, sei, já sei. É uma família de bifes que está morando no Hotel da Boa Vista. É certo, agora me lembro que ainda estou outro dia uma sujeita ruiva. Deve ser mulher ou filha do tal. Como se chama? Quem, dona Mância? A senhora está fazendo uma embrulhada da nossa morte. O tal Inglês. Que inglês? Ninguém aqui falou em ingleses, nem franceses. E Mana do Carmo passou a explicar à amiga que se tratava de pepinos e melões. Cazuza continuava a discursar num brinde feito ao Serra a uma de cujas filhas pretendia. Já lhe tinha chamado gênio e agora comparava a um lírio pendido na estrada. O bom homem escutava-o, sorrindo e, sempre, enquanto Raimundo, com a cabeça quase dentro do prato, suportava o Freitas, suspirando pelo fim do jantar para fugir-lhe. O maçante elogiava sua própria memória com a vaidade dos costumes. O senhor ainda não viu nada. Segredá-lhe ao outro. Sei discursos inteiros longos que ouvi há 10 anos. Sei de cor, meu caro doutor, extensas poesias que apenas li 2 vezes. Não acha extraordinário, de certo. E o desalmado como prova entrou a judia de Mar Ribeiro, que tinha nesse tempo no Maranhão um cheiro ativo de novidade, como a branda noite. O tejo era mais alto, reclamou. Da mesa pequena, o cordeiro com um grito. Não chega até cá. Queremos ouvir o recitativo. E, como Raimundo conseguisse fazer calar o Freitas, aquele levantou-se arrebatadamente e pôs-se a estropiar uma chula. Carolina, que horas são estas? 9 horas no bronze da torre. Cante antes o não quero que ninguém me prenda. Aconselhou Eufrazinha com uma risada.
Ventes.
Disseram outras moças, admiradas do desembaraço da viúva. Cordeiro Bedê, repando na cadeira, tomou uma garrafa pelo gargalo, ergueu aí. O beberou que então representava na província o hino dos borrachos. Se eu não quero que ninguém te prenda, aí é. Debaixo do meu pifão. Quando fores de noite à rua, aí é. Leva cheio o garrafão. Seu soldado não me prenda, não me leve pro quartel, eu não vim fazer barulho. Vim buscar minha mulher. Debaixo do meu pifão. Quando fores de noite à rua, aí é. Leva cheio o garrafão. A pouco, iam todos menos o Dias, acompanhando em coincuro terrível, aí é. E batendo até algumas senhoras, com a faca nos pratos, daí a nada. Era uma algazara em que ninguém já se entendia. A confusão tomou-se, afinal completa fazia brindes de braço entrançado. Bebia-se de copos trocados, misturavam-se vinhos, soltavam-se gargalhadas estrepitosas, cruzavam-se projéteis de miolo de pão, quebravam-se copos e, dentro de todo esse tumulto, destacava-se a voz rouca do Cazuza, que insista no seu brinde ao Serra, a quem agora chamava berrando, poeta do comércio, colosso de negócios. As senhoras tinham já levantado dos lugares e palitavam os dentes encostadas às competentes cadeiras, humil entorpecidas na reflexão do estômago. À noite fechava-se Maria Bárbara, afastara-se para dar providência sobre a luz. Ouvia-se uma voz a discutir gramática com o Faísca, cordeiro, que se calara afinal, a cair em prostração, derreado na cadeira e com as pernas estendidas em cima da que a mânia deixara vazia. Entre trentas, sempre teso, sem alteração alguma na sua roupa de engomado, pediu vênia para erguer o modesto brinde. Limpou a superfície dos lábios com o guarnapo dobrado, que porrusou depois vagarosamente sobre a mesa, passou a enorme unha do seu dedo mínimo no desfibrado bigode, e, fitando uma compoteira de doce de pacovas e erguida à mão direita, na atitude de quem mostra uma pitada camou com ênfase. Meus ilustres senhores e respeitabilíssimas senhoras, houve uma pausa. Não poderíamos, pela aventura, terminar satisfatoriamente esta, tão pequena com antiga e tradicional festa de família, sem brindarmos uma pessoa respeitável e digna de toda a conceração.
Sou eu.
Eu, senhores, o mais insignificante, mais insuficiente de todos nós. Não apoiado, não apoiado, apoiado, dizia o cordeiro com os olhos vidrados. Sim, eu cuja voz não foi bafejada pelo dom sagrado de eloquência. Eu que não possuo a lavra divina do Cícero, dos Demóstenes, dos Mirabeal, dos José Estevão, etc., etc. Eu, meus senhores, vou brindar. E desenrolou um repertório interminável de fórmulas misteriosas apropriadas à situação, exclamando no fim cheio de sibilos, inútil a dizer o nome. Todos perguntavam entre si com quem seria o brinde. Houve teimas, fizeram-se apostas. Mais do que inútil é dizer o nome, prosseguiu o discursador, saboreando o efeito da sua impenetrável alusão. Mais do que inútil é dizer o nome. Porquanto já sabeis de sobre quem falo com referência à excelentíssima Ferdona. Nova pausa. Maria Bárbara Mendonça de Melo fez-se uma balbúrdia de exclamações. Dona Maria Bárbara, Dona Manabara, gritavam muitas vozes. E todos se voltavam para o interior da casa. Minha sogra, Dona Babu, Dona Maria Bárbara, ela apareceu afinal, trazendo na mão um candeiro aceso. Estou, cá estou. Toda desfeita em risos, pôs o candeiro sobre a mesa e bebeu do primeiro copo que lhe levaram à boca. Seguiu-se um formidável op. Ora! E a música atacou o hino brasileiro. O nosso hino, disse misteriosamente o Freitas a Raimundo tocando-lhe no ombro. Um dos mais lindos que conheço. Xi, xim os diabos, resmungou o Dias empalidecendo e levando as mãos à cabeça. Que é? Voltavam-se todos para ele. Nada. Disfarçou sem despregar mais os lábios. É que só agora, à vista da luz, se lembrara de não ver apagado a vela do quarto de Maria Bárbara. Serviu-se o café, vieram os licores, o conhaque, a cana, capim. O Dias sentia-se cada vez mais preocupado. Ora que ferro! Esqueci de esprar para aquela maldita vela. Que diabo! Podia haver um incêndio e lá ir tudo pelos ares. Sebastião Campos desapareceu com o Cazuza, levando a sua cesta de fogos, e todos os outros, mais ou menos excitados pelas libações, aproximaram-se das anteparas da varanda. Cerrara-se completamente a noite. Viam-se já os pirilampos da quinta palpitando na sombra, punha-se nova mesa para os músicos, que continuavam a tocar, o cordeiro sapateava um favarinho ao som do hino nacional, mal podendo ter-se nas pernas, o Serra, bolhando seu respeitável ventre, foi desafiado pela gorda Lindoca, e dançaram ambos. O Serra puxou Manuel, e com o exemplo do patrão, atiraram-se também o Vila Rica e Manuelzinho, sem mais contemplações com a rigorosa pragmática comercial. O Faísca, que era fraco da cabeça e do estômago, dava para chorar espetaculosamente, lamentando-se com ânsias e suores frios, dizia sentir um desgosto tremendo da vida, uma inabalável resolução de suicidar-se e uma vontade estúpida de vomitar. Então um busca-pé, descrevendo no ar incendiados caracóreos de grossas faíscas, foi cravar-se no rebordo da varanda, bem junto ao lugar em que estava Mance. Fez-se um espalhafato. A velha pulou para trás, tossindo sufocada, e o cordeiro afiançava que, indo a tomar tua marfilego, engolira um busca-capézo. Uma rosa com o sus correu ao lado oposto da varanda, onde não chegava a claridade, e caiu trêmula nos braços de Raimundo, que, contra os seus hábitos de rapaz sério, ferrou-lhe dois beijos mestres. O busca-pés repetiam-se lá fora sem interrupção. Acenderam-se afinal os candeeiros e iluminou-se, a velas de cera ao fundo do lado esquerdo da varanda, o vistoso altar, onde São João Batista, no meio de uma fulgência de luzes e flores de papel dourado, resplandeceu com seu cordeirinho nos braços, segurando um cajado de prata. Ficou tudo claro e alegre. Os músicos foram para a mesa, e Manuel distribuiu fogos por todos os convidados. As moças queimavam pistolas, os homens carretilhas, foguetes e bombas. Levantou-se defronte da casa uma grande fogueira de barricas alcatroadas, depois outras, e a varanda, com aos seus estampidos, afogueada pelo clarão vermelho, cuspindo baias brilhantes e multicores, parecia um baluarte em guerra. Dias, alheio a tudo isso, passeava de um para outro lado, embebido na sua preocupação. Aquelas pistolas brancas e compridas ainda mais o irritavam, porque pareciam velas de cera. Depois de jantar, a banda de música retirou-se, tocando uma coisa alegre. Seu Freitas, dizia Bibina, me acenda esta rodinha. E gritava ao mesmo tempo a Eufrazinha, procurando queimar uma pistola. Tenho medo disto que me pelo. Pegue com o lenço, aconselhava a tia Sarmento.
Seu moço me escorvisou isto, por seu favor.
Sebastião e Cazuza continuavam lá embaixo às voltas com os busbuscapés, que se cruzavam no ar freneticamente. Raimundo, ao lado de Ana Rosa, acendia no seu socharuto os fogos que ela tocava e falava-lhe baixinho em casamento. Na primeira ocasião falo a teu pai. E por que não falas amanhã? Mamãe foi pedida justamente num dia de São João. Pois bem, amanhã. Não me enganas, não. E tu dize, tu me estimas deveras? Olha que o casamento é coisa muito séria. Eu adoro-te, meu amor. Está aí o padre, gritou Sebastião lá de baixo. Chegou o padre. Chegou o padre? Repetiram muitas vozes. Frei Lamparinas efetivamente chegava para cantar a ladainha. Acompanhavam-no quatro sujeitos de ar farandulesco, caras avermelhadas pela cachaça, cabeleiras a nazarena, paletós suficientes, olhares cansados. Um todo cheio de insônia e movimentos reservados de quem não conhece o dono da casa em que se apresenta. Eram músicos de contrato, pândegos afeitos às serenatas, aos chinfrins de todo o gênero, estômagos vitimados às comezainas fora de horas, cujas digestões põem manchas biliosas na face. Um trazia um violão debaixo do braço, outro uma flauta, outro um pistão e outro uma rabeca. Entraram em rebanho com os pés surdos e foram assentar-se, modestamente risonhos, na murada varanda, a cochicharem entre si, olhando com tristeza gástrica para os destroços da mesa. Cazuza, que o seguiu desde lá de baixo, foi o único a cumprimentá-los, a cada um de per si, dando-lhes o nome e recebendo do tratamento de tu. Fez logo vir uma garrafa e serviu com intimidade, a rir lembrando-lhes outras patuscadas em que estiveram juntos. Manuel acudiu também, oferecendo-lhes de comer, insistindo principalmente com Frei Lamparinas que ainda não tinha jantado, conforme ele próprio confessava. Recusaram-se todos, prometendo-se-ar depois da ladainha. Comeriam mais à vontade? Pois então vamos à ladainha. E dispuseram-se para a nova festa que a principiar. Sebastião Campos continuava na quinta, a soltar os seus ubuscapés e as suas formidáveis bombas, que estrondavam como canhões. Só tocava fogo fabricado por ele próprio. Não tinha confiança nesses fogueteiros de meia tigela. As barricas estalavam em labaredas fiscalizadas por Benedito. Havia por toda a parte uma reverberação vermelha e um cheiro marcial de pólvora queimada. Defronte da casa as árvores erguiam-se arremedando uma apoteose de inferno. As mãos encardiam-se, as roupas saraqueimavam-se com faísca. Algumas pessoas saltavam as fogueiras, outras, de mãos dadas e braços erguidos, passeavam em tomo dela, com solenidade, arranjando compradescos. — Quer ser minha comadre, dona Anica? — perguntou Cazuza na Rosa. — Vamos lá. E desceram a quinta. Aí, com a fogueira entre ambos, deram a mão um ao outro e passaram três voltas rápidas em torno das chamas, com os braços erguidos, a dizer de cada vez, por São Peão. Por toda a corte do céu, na varanda, Lamparinas dava tranquilamente, no meio de um grupo, a notícia de ter havido incêndio na cidade. Onde? Perguntaram assustados. Na Praia Grande. Dias, sem dar uma palavra, atirou-se de carreira para quem desapareceu logo na Alameda de Mangueiras. Freitas expôs a Raimundo o grande inconveniente daquele brinquedo bárbaro do fogo. Quase sempre, nos dias de São João e São Pedro, havia incêndios na cidade. Os negociantes apertados aproveitavam para liquidar a casa. Entretanto, o serrapando para o lugar onde desaparecera o caixeiro de Manuel, dizia ao ouvido deste. Aquilo é que é o empregado de Truz, seu colega. Tenho inveja de você, acredite. Vale com empresa. Lamparinas procurava atelizar o ânimo dos dois negociantes, declarando que o fogo era na Praça do Comércio e que não atingira grandes proporções. Aquela hora talvez já não houvesse vestígio dele. Varreu-se a varanda em todos os seus quatro lados, estenderam-se esteiras de meaça-aba sobre o tijolo. No lugar em que as devotas teriam de ajoelhar-se, acenderam-se mais algumas velas no altar, onde Frei Lamparina recitara a sua milésima ladainha, segundo o que nesse momento acabava de dizer o Freitas. Milésima? Perguntou Raimundo, pasmado. Admira-se, eis? Volveu o homem da unha grande. Pois olhe, só este sítio, a julgar de um pequeno cálculo que me dei ao trabalho de fazer, tem ele enrolado nunca menos de 657 ladainhas. E apósito, Freitas contou minuciosamente o clássico costume daquela festa de São João. Hoje não se faz nada, à vista do que já se fez. Bons regabofes tivemos no tempo do coronel em que se faziam novenas e trezenas de São João. E era dançar para ir toda a noite, sem descansar. Meu amigo, era uma brincadeirazinha que rendia segura meios de verdadeira folia. E com um ar misterioso, como quem vai fazer uma revelação de suma importância. Quer que lhe diga, aqui entre nós. As moças de hoje não valem as velhas daquele tempo. E o maroto cascalhou uma risada, como se houvera dito alguma coisa com graça. Os fogos continuavam ainda e os ânimos persistiam quentes, quando, de improviso, se abriu a porta de um quarto, e o padre Lamparinas apareceu, todo aparamentado com a sua sobrepeliz nova, o livro da reza entre os dedos, os óculos montados no nariz adunco, os passos solenes, o ar cheio de religião. E avorou-se nos degraus do altar, anunciando que ia dar começo à ladainha. Houve um prolongado rumor de saias, e mulheres ajoelharam defronte do padre. Do ato, contra a luz da vela de cera, desenhava-se em sombrio um vulto do Lamparinas, anguloso, com os braços levantados para o teto, num êxtase convencional. Os homens aproximaram-se todos, à exceção do Faísca, que dormia. Alguns ajoelharam-se também. Atiraram-se fora os charutos em meio, deixaram em paz bundo cacapés e as bombas, correu silêncio. E a voz fúnebre do Lamparinas chiou confusamente a tua domine. Então não temos jaculatória? Perguntou Amância, escandalizada. Lamparinas atirou-lhe uma olhadela repreensiva e concentrou em sua oração, concluindo, presentamos, senhor, estas ofertas, sobre os vossos altares, para celebrarmos esta festa, com a honra que é devida ao nascimento daquele santo, que além de anunciar a vinda do Salvador ao mundo, nos mostrou também que era já nascido o mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, que conosco vive e reina em unidade. Apoiado, gritou o cordeiro. Desencadeou-se um sussurro de indignação. Todavia, entre a tosse, os escarros secos e alguns espirros dispersos, que se acusavam daqui e dali, continuou fanhoso Lamparinas. Gratium tum, coesmus duine, mentibus nostris infunde. Ut que angelo nuntiante xiste filitui tu incamationem cognovimus, pretisonem ejus e crucem de rectio e rectionis gloriam perducamus. Perondem xistum dominum nostrum. Amen, disseram em coro. E a voz do Lamparina chileava, acompanhada pela música. Kyrie eleison. Os devotos e devotas respondiam cantando em todos os tons, ora. Nui este bis fina e longe, Christe eleis, ora pro nobis. Descacava-se aos grossa e avinhada do cordeiro, que sempre morava no canto-canto e arrastava escandalosamente o bis. Diabo do herege, resmungou Amância, sem desfazer a sua atitude beata. Pater de caelis, Deus miserere nobis. Ora, pro noi finsis, digo o coro. Redelendur mundi, Deus miserere nobis. Ora, pro nobis, e o pobre Lamparina, no fim de um quarto de hora desta música, sentia-se plenamente no seu elemento, entusiasmava-se, cantava, marcando frenético o compasso com o pé e quase dançando. Já não espera pelo pronobis e a gritando, Santa Maria, Santa Dei Genitrix, San Virgo Virginum, Mater Puríssima, e o coro, e a morrerem a trahele a toda a força. Mas o especialista das ladainhas teve de interromper o seu entusiasmo, porque, em torno de Maria do Carmo, levantava-se um zum-zum. Que terá, minha tia? Exclamou Etelvina alvoroçada. Mão entrinha. Isso. Valha-me Deus. O que foi? Que sucedeu? Ninguém sabia. Entretanto, Maria do Carmo, ajoelhada hirta, com o queixo enterrado entre as clavículas, tinha uma imobilidade aterradora no olhar. Gritou Amância, benzendo-se. As sobrinhas puseram-se logo a chorar ruidosamente. Ana Rosa, Eufrásia e Lindoca imitaram-nas no mesmo instante. Correram todos para o lugar sinistro. Os músicos com os instrumentos debaixo do braço, Lamparinas com o manual de rezas marcado pelo indicador da mão direita. Ouvia-se roncar estranhamente do de Maria do Carmo. Raimundo e o caminho, chegou onde ela estava, suspendeu-lhe a cabeça e, ao soltá-la de novo, uma golfada de vômito podre jorrou pelo corpo da velha. E um válvulo, disse ele, voltando a cabeça. Do latim volvulo segredou-lhe o Freitas, que o acompanhara até lá. Maria do Carmo foi carregar para o quarto. Estenderam-na em uma marquesa. Pingava-lhe de todo o corpo um suor copioso e frio, tinha o ventre duro como pedra. Raimundo fez darem-lhe azeite doce e aconselhou que mandassem comprar, quanto antes, eletuário de cena. Correu-se a chamar o médico na cidade. A doente voltou a si, mas sentia cólicas horríveis, comichão por todo o corpo, queixava-se de grande secura e delirava de instante a instante. Daí a meia hora vieram de novo os vômitos, cresceram-lhe as agonias, aumentavam-lhe os rebates intestinais. A pobre velha arranhava a palhinha da marquesa, cravando as unhas na madeira. Em tomo dela fazia-se um silêncio aterrador. Afinal chegou-lhe a reação. Deu um arranco dos pés à cabeça e ficou logo imóvel. Raimundo pediu um espelho, colocou-o defronte da boca de Maria do Carmo, observou depois e disse secamente: está morta. Foi um berreiro geral. Etelvina caiu para trás, estrebuchando num histérico. Manuel arredou a filha daquele lugar. Acudiram todos os de casa. Os ânimos vinham entorpecia, acordaram-o como por encanto. Situação incontinente tornou-se lúgubre. O cordeiro, já em seu juízo perfeito, ajudou a carregar o cadáver, afastou cadeiras, arrastou uma cômoda e preparou a encenação da morte. Invaram o quarto. Os pretos do sítio chegavam-se com medo apavorados, resmungando monossílabos guturais, o olhar parvo, a boca aberta. Em menos de 2 horas, Maria do Carmo estava estendida em um canapé, iluminada por velas de cera, lavada, vestida de novo e penteada. Sobre a cômoda, perto dela, a inalterável imagem de São João Batista, e ajoelhado no tijolo, com o olhar fito no santo, o cônego, de braços abertos, balbuciava uma oração. Manuel expediu o recado à cidade. Seus caixeiros partiram todos. Maria Bárbara fechara-se no quarto e pusera-se a rezar com desespero de beata velha. Agitação era comum. Sua amância conservava o sangue e o frio. Estava no seu elemento e vinha, dava ordens, dispunha tudo, aconselhava, ralhava chorando quando era preciso, consolando os desanimá-las, dizendo rezas, citando fatos, governando, repreendendo aos que não obedeciam e pondo ela mesma em prática as suas prescrições. Às 10 horas da noite, uma rede de algodão, enfiada numa taboca de muitas cores, cujas extremidades 2 pretos vigorosos sustentavam no ombro, conduzia o cadáver de Maria do Carmo para o sobrado do Largo das Mercês, com grande acompanhamento de homens e mulheres. Benedito ia na frente, iluminando o fúnebre cortejo à luz ruiva de um enorme archote alcatroado que ele erguia sobre a cabeça. Lamparinas caminhava atrás furioso, fazendo voar ante seus pés as pedrinhas soltas da estrada, e dando-se aos diabos pela mal observância do antigo e confortador provérbio: o padre onde canta lá janta.